A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 28 de novembro. É feriado aqui nos Estados Unidos, é o Dia da Ação de Graças, uma espécie de dia de família na América e talvez o feriado mais celebrado no país. É também o dia da independência da Mauritânia, isso foi em 1960. Hoje aqui, 11 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Keith Holmes. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Mais de 20 pessoas mortas em manifestações no Iraque, consulado do Irão foi incendiado. A China convoca um embaixador americano para protestar contra a decisão de Donald Trump. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é centrada em Angola. Antigos comandos dizem que generais com negócios de minas se apropriaram dos seus salários. Temos a acusação e a reação.
São 13 anos de salários desviados.
Eu não sei nada.
Não. Eles não vão entender nunca isso. Tem várias direções de forças especiais e eles vão explicar exatamente o que eles fazem.
O crime com armas de fogo aumenta, mas de onde é que vêm as armas?
Nenhum marginal importa arma. São todas as armas que foram usadas naquela altura, no tempo das fábulas. Os resquícios da guerra continuam entre nós.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais de 180 feridas quando forças policiais e do exército dispararam sobre manifestantes na cidade de Nasiriyah, no sul do Iraque. A violência ocorreu depois das autoridades terem enviado comandantes militares para restaurarem a ordem no sul do país, horas depois de manifestantes terem incendiado o consulado do Irão na cidade de Karbala. O primeiro-ministro Abdel Mahdi demitiu, entretanto, o comandante militar que havia enviado para a zona horas antes. A China convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos, a quem apresentou um forte protesto contra a decisão do presidente Trump de promulgar leis sobre os direitos humanos em Hong Kong. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Le Yuxiang, disse ao embaixador Terry Branstad que a decisão é uma interferência grave nos assuntos internos da China e uma violação grave da lei internacional. Ontem, o presidente Trump assinou duas leis aprovadas pelo Congresso de apoio aos manifestantes pró-democracia em Hong Kong. Uma lei requer que o Departamento de Estado certifique anualmente que a China permita autonomia suficiente em Hong Kong para poder continuar a ter o estatuto de nação mais favorecida no comércio com os Estados Unidos. A outra lei proíbe a exportação de gás lacrimogéneo, balas de borracha e outro tipo de munições não letal para a polícia de Hong Kong. Há poucas semanas do fim de um prazo para o recomeço de negociações sobre o seu programa nuclear, a Coreia do Norte levou a cabo mais um teste de mísseis. As autoridades militares sul-coreanas disseram que a Coreia do Norte disparou dois mísseis a partir da costa leste, mas não deu outros pormenores. As autoridades japonesas confirmaram o lançamento de um míssil, afirmando que não tinha entrado em águas territoriais japonesas. As Nações Unidas disseram que três trabalhadores foram mortos e vários outros feridos em ataques contra um centro de tratamento do ébola na parte leste da República Democrática do Congo. A Organização Mundial de Saúde disse que os rebeldes Mai Mai atacaram um centro da organização esta manhã, em Biakato, na província de Ituri, matando três dos seus trabalhadores. Um residente local também foi morto. As autoridades disseram que um outro ataque na cidade de Manguina foi repelido. Um enviado especial da ONU disse hoje que 60% da população do Zimbábue não tem as mínimas condições alimentares, afirmando tratar-se de um caso de fome manufaturado pelo homem. Hilal Elver disse que o Zimbábue se encontra entre as quatro nações do mundo fora de zonas de guerra com graves insuficiências alimentares. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG.
O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme noticiámos oportunamente, o Supremo Tribunal Militar de Angola considerou que 200 antigos membros de uma companhia de comandos foram transferidos ilegalmente para uma empresa de segurança privada, a Teleservice, na região leste, nas Lundas, por ordem dos generais envolvidos em operações mineiras. O Tribunal disse que quer que sejam tomadas medidas disciplinares contra os generais e que os antigos membros da companhia de comandos sejam compensados nos benefícios que perderam. Pois agora, um dos queixosos acusa os generais envolvidos de se terem apoderado dos salários dos comandos durante 13 anos. Estes negaram à Voz da América as acusações, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
Um dos chefes do grupo reclamante, Gaudêncio Januário Finete, diz estar na posse de documentos que confirmam o desvio dos salários da tropa desde 1995 a 2008, altura em que passaram a reforma sem a restituição dos seus direitos.
De 95 até a data de 2008, os nossos superiores andaram a desviar, roubaram mesmo os nossos salários. Mas o que nós estamos aqui hoje a reclamar é o salário desviado pelos nossos superiores direito. Eu acuso o general António Emílio Faceira e o general António Costa Flameno Pereira, que era o comandante de regimento de comando na altura. Tenho provas documentais que dizem que os salários saíam até o ano da nossa desmobilização, isso de 95 até o ano de 2008. São 13 anos de salários desviados por estes superiores.
A Voz da América ouviu o general António Faceira, um dos citados em como, durante o período de reclamação, era comandante de divisão das tropas especiais em Angola.
Eu não sou de nada.
O senhor general não sabe de nada?
Não.
Sim, mas nós temos aqui declarações, eles já indicam o nome do general Faceira, o general Meno, e como tem a responsabilidade do salário de quase 3 anos, a partir da altura que eles foram para as Lundas, trabalharam para a Teleservice, que é a vossa empresa, e pertenciam na altura ainda às Forças Armadas Angolanas.
Olha, eu não sei nada.
Já o general António Filomeno Costa Pereira, mais conhecido por Meno, como era chamado carinhosamente no regimento dos comandos em Cabo Ledo, província de Luanda.
Não, eu não.
General Meno, não.
Não.
E ele também diz que ficaram 13 anos sem salários.
Não sei.
Portanto, não corresponde à verdade?
Não. Quer vir à direção mesmo de forças especiais, vão explicar isso tudo. O processo não foi um processo fechado, foi um processo aberto. Isso foi um processo aberto ao general de fundo, que na altura estava lá. Ele serve, tem dono, tem cara. Isto foi por razões estratégicas naquela altura. Eles não vão entender nunca isso. E vai à direção de forças especiais, eles vão explicar exatamente o que se passa.
Namibos da América, Armando Chicoca.
E vamos agora para a província da Huila, onde está a aumentar a taxa de infecção de mãe para filho do vírus VHI que causa a SIDA. Um pouco mais de 65% das pessoas testadas positivas são mulheres, 27% são gestantes. Teodoro Albano.
Das 94.613 pessoas testadas entre janeiro a novembro do corrente ano, 2.450 casos foram dados como positivo e destes 931 foram mulheres, 637 homens, com 678 gestantes, com um total de 217 óbitos. Nereida Guami, do Programa Provincial de Prevenção da Transmissão do VIH, também para filho, no maior hospital materno-infantil da região, diz que a elevada taxa de analfabetismo em população é ainda uma ameaça na luta contra a doença.
Nós sabemos que maioritariamente a nossa população é analfabeta e nem todos têm acesso às instituições, às escolas, para poderem terem ou partilharem dessa informação com amigos, colegas e por aí fora.
Preocupada com o aumento das infecções entre as mulheres, está a Associação de Apoio à Jovem Mulher, que na voz de Alice Silvestre reconhece a necessidade de mais trabalho entre este segmento social.
Há mulheres que nem sequer sabem o seu estado, nem sequer sabem o que é uma consulta pré-natal, então vêm descobrir mais tarde que estão a ser positivo. Isso preocupa muito a nossa associação.
João Michael Fidalgo, da Rede das Organizações de Luta contra a SIDA na Huila, Não tem dúvidas de que a grande bandeira do programa deve centrar na prevenção primária.
A prevenção primária é a qualidade e quantidade de informação que passamos às comunidades. Temos ainda um número muito reduzido de organizações e só as organizações civis não fazem tudo, nem conseguem, estão aqui. Eu acredito que devíamos também estabelecer ou criar ativismo.
O supervisor provincial da CIDA na UILA, Levi Gomes, revela que, apesar das dificuldades, há serviços disponíveis para dar a resposta aos desafios do programa.
O programa funcionou com 129 unidades ou serviços que fazem o aconselhamento de estágio para o VH, 48 que prestam serviços de prevenção da transmissão do VH de mãe para filho, 41 que prestam atendimento à criança VH positiva e 50 que fazem tratamento aos adultos com VH.
O número total de pacientes em tratamento antirretroviral na UILA é de 7.837. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Dois indivíduos de 22 anos de idade, armados com uma arma AKM, foram mortos durante confrontos com a polícia na noite de quarta-feira, no distrito da Mayanga, em Luanda. Um dos dois jovens que seguiam numa motorizada começou a disparar quando foram perseguidos pela polícia. Isto é um reflexo do crime violento que tem vindo a aumentar em Angola, e em muitos desses crimes, como é este caso, existem armas de fogo. Através do país está neste momento a desenrolar-se uma campanha de recolha de armas. Mas de onde é que vêm essas armas? De Benguela veio a resposta, João Marcos.
De acordo com dados oficiais, a Polícia Nacional recolheu em Angola, entre 2008 e 2019, 110.197 armas, 68.920 carregadores e 765.651 munições. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Interior em Benguela, Pinto Caimbambo.
Nenhum marginal importa a arma. As armas que estão a ser recolhidas do seio da população civil são todas armas que foram usadas naquela altura no tempo das FAPLAS. E muitas destas não são armas orgânicas da Polícia Nacional, algumas e hoje também das Forças Armadas. E então, para podermos ainda, os resquícios da guerra continuam entre nós.
Do passado ao presente, o superintendente-chefe admite fragilidades que concorrem para o desaparecimento de armas das Forças de Segurança Nacional.
Vem aparecendo no seio da população, quer seja por vias de mercado negro, outras escapam, quer seja das forças da ordem ou das forças de segurança. E um dos factos mais recorrentes no nosso seio é o roubo de armas de fogo do seio das empresas privadas de segurança, bem como também nós somos vulneráveis a furtos e roubos.
Nos últimos 15 dias, marcados por roubos concorridos com homicídios e assaltos a residências, o Serviço de Investigação Criminal, conforme o seu porta-voz, Vitorino Coutinho, procedeu à apreensão de meios que explicam a criminalidade violenta.
5 armas de fogo, destas 4 de tipo AKM, uma de tipo pistola de marca Makarov, com um total de 30 munições de diversos calibres.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. Nós ontem noticiamos aqui que se vai realizar amanhã em Luanda, amanhã, uma reunião para discutir a formação de um novo partido, o Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, para já. Cerca de 600 delegados de todo o país vão estar presentes para se dar mais um passo ao novo partido que deverá ser chefiado por Abel Chivukuvuku. O Tribunal Constitucional já recebeu o dossiê para a legalização do partido. Um dos delegados presentes deverá ser Domingos Sobral, do Coanza Sul, que falou com o Fernando Caetano.
O maior capital que nós confiamos é o capital humano e não o capital financeiro. É verdade que para estudar vamos precisar finanças, mas vamos contar não com os empresários, vamos contar com a bondade dos militantes que querem aderir ao Geto para já servir Angola. Cada um vai dar as suas contribuições, vamos contar com o apoio, com as cotas dos membros, enfim, isto é que vai nos fazer andar. Não temos ainda empresário, mas queremos que um dia vão aparecer, porque muita gente nos liga, falam connosco, estão dispostos a ajudar, mas ainda nunca deram a cara para isso.
quanto ao propósito da criação do seu partido.
Já não queremos que seja só um partido de Facebook, onde três pessoas reúnem, tiram fotografia, vão tentar fazer política. Não, não, não. Nós queremos ser, vamos ser, uma organização política atuante, inovadora. Nós vamos ser uma organização política que vai ser sentido pelo povo.
A nível da província do Conza Sul, para já conseguiu recolher 1.850 assinaturas em todos os municípios que, posteriormente, foram levadas às administrações como a lei pré. Voz da América, Fernando Caetano, no fundo.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão está convosco João Santa Rita. Nesta altura estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente a transmitir com várias rádios FM e na segunda meia hora vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatai, a Sitchanok em Gabu. Vamos estar com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. No número no WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde temos detalhes de um aviso da Embaixada Americana sobre a situação em Cabo Delgado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Puto Prata, kudurista, portanto música e política em discussão com Puto Prata no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Aquilo que é descrito como a maior tentativa de fraude em Angola é agora o tema de um livro a ser lançado a 6 de dezembro em Luanda. Falamos do caso da burla tailandesa. O jornalista angolano Paulo Sérgio disse à Voz da América que, embora o caso tivesse sido provado em tribunal, houve informação que o tribunal ignorou e que poderia ter posto em causa todo o processo. Como conta.
Para o jornalista Paulo Sérgio, o livro visa documentar a história, assim como dar aos operadores de direito elementos suficientes para conhecerem os meandros da suposta tentativa da burla contra o Estado angolano.
O objetivo foi justamente registar para a história este momento e dar aos estudantes de direito e os fazedores, operadores de direito e à cidade em geral, a oportunidade de conhecerem os meandros de todo esse processo. E trouxemos nos livros alguns assuntos que não foram aflorados em tribunal, alguns temas que o tribunal deixou, algumas coisas que o tribunal não aprofundou, nós trouxemos de forma aprofundada no livro, para que os leitores então possam compreender, a cidade possa compreender melhor aquilo que se passou na realidade.
Paulo diz que a tentativa de burla contra o Estado angolano foi provada até em tribunal.
No tribunal foi provado que houve uma tal tentativa de burla ao Estado, porque fala-se que eles terão pedido uma garantia soberana equivalente a 50% daquilo que era 50 mil milhões de dólares. Estamos a falar em 25 mil milhões de dólares. Portanto, o tribunal concluiu que houve essa tentativa. Mas sabe-se que os próprios tailandeses fizeram chegar documento que a atenção com o duplo cheque é verdadeira e tem cobertura no último, depois das alegações finais.
Então, ali o processo tinha de recomeçar praticamente, para ver a necessidade de aferir se este documento é autêntico e que não fez. O tribunal decidiu seguir o caminho que já estava traçado, já havia trilhado, desenhado, que era então a leitura da sentença, que seria na audiência posterior. Portanto, se tivesse que aferir este documento, que até põe em causa os contactos que o tribunal diz ter sido feito pela autoridade angolana com as autoridades filipinas, porque estes documentos xalandês dizem que o Banco Central das Filipinas não foi contactado pelas autoridades angolanas. Ou seja, foi em causa todo o processo em si. Mas o tribunal...
Houve não tentativa de burla?
Pronto, eu fiquei com o entendimento que houve a tentativa de burla em função daquilo que a gente narra nos fatos. Em função daquilo que a gente apurou, em função daquilo que o tribunal ditou.
O livro será lançado em Luanda no próximo dia 6 de dezembro, no auditório da Rádio Mais. Kokimukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Acaba de publicar os últimos rankings nos 10 primeiros. A única alteração é a descida de Portugal para 7º lugar, subida da Croácia para 6º. Número 1 continua a ser a Bélgica, seguida da França e do Brasil. O melhor país africano continua a ser o Senegal, que se mantém na 20ª posição. No que diz respeito aos países africanos de língua portuguesa, a assinalar as grandes subidas de Moçambique e Guiné-Bissau. Mas Cabo Verde continua a ser o melhor deles, embora tenha descido um lugar para 78º. Moçambique subiu 7 lugares para 115º. Guiné-Bissau também subiu 5 lugares para 118º. Angola essa desceu 4 para 124º. E São Tomé desceu 1 para o lugar 181. Vamos agora para o futebol europeu. Vamos começar com a Liga Europa. Há muitos, muitos jogos hoje, pois há 12 grupos, portanto 24 jogos. 4 equipas portuguesas estão em ação. O Braga recebe o Wolverhampton. O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e com muitos jogadores portugueses na equipa. Um deles é o guarda-redes Rui Patrício.
Eu acho que não há favoritos. Vai ser um jogo muito disputado por duas excelentes equipas que procuram passar à próxima fase e procuram o primeiro lugar.
É verdade, porque o Braga comanda ao grupo K com 10 pontos. O Wolverhampton está em segundo com 9. Está em 5º lugar no campeonato inglês. O treinador do Braga é Ricardo Sá Pinto.
Estão em 5º lugar, estão confiantes, vêm 3 vitórias seguidas na Liga Europa, portanto, sabemos a força do adversário, sabemos a qualidade coletiva e individual que tem.
Ricardo Sá Pinto, o treinador do Sporting da Braga. O Porto, em 2º lugar no campeonato português, está na Suíça a defrontar o Young Boys. É um jogo do grupo G, um grupo renhido. Porto está em 3º lugar, com 4 pontos, mas o Young Boys, que está em 1º, tem apenas mais 3 pontos, tem 7. Para o Porto, portanto, um jogo a não perder e a ficar de olho no jogo entre o Rangers, também com 7 pontos, e o Feyenoord, com 4. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós queremos depender só de nós para o último jogo com o Feyenoord em casa. Estamos focados naquilo que é a vitória e utilizar da melhor forma essa estratégia para conseguir os 3 pontos.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O Guimarães está praticamente eliminado, está no grupo F em 3º lugar com 1 ponto, menos 5 que o 3º, o Eintracht, e o Standard de Liège, e menos 9 que o Arsenal, que comanda. Hoje, Guimarães defronta o Standard de Liège, é mais para cumprir calendário. Já o Sporting em 4º lugar no campeonato português, esse comanda o grupo D com 9 pontos, mas neste grupo está tudo por decidir, porque o LASK Linz da Áustria tem 7, PSV Eindhoven da Holanda também tem 7. O treinador adjunto do Sporting é Emanuel Ferro.
Não há mais peso, menos peso. Faltam 2 jogos para terminar esta fase de grupos. Amanhã será o primeiro desses 2. Sabemos que se ganharmos, ficamos apurados. Sabemos que se não ganharmos, não ficamos fora do apuramento.
É verdade, mas o melhor é ganhar, sem dúvida. Continuamos com o futebol europeu, agora com a Liga dos Campeões, onde ontem Benfica disse Adeus à próxima fase. Teve o pássaro na mão, deixou-o fugir. A ganhar 2-0 no campo do Leipzig, deixou-se empatar nos descontos. Ao 90 e 96º minuto, muitos descontos neste jogo. O treinador do Benfica é Bruno Laje.
Acabamos de fazer o mais difícil, que nas duas circunstâncias, marcar 2 golos. E depois chegar aos 90 minutos e, de alguma forma, pelo penalti e pela forma como sofremos o segundo gol, oferecer um pouco os 2 golos e perder os 3 pontos. Claramente triste pela forma como entregamos o jogo e os pontos que nos faziam imensa falta.
Pois faziam falta, faziam. O Benfica está em último lugar no grupo G, com 4 pontos. O Leipzig comanda com 10, seguido do Zenit e do Lyon. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Toronto Raptors, deram cabazada 126-96 ao New York Knicks. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, continua mal. Ontem perdeu com o Milwaukee Bucks, 111-102. Bruno Fernando jogou 16 minutos, marcou 3 pontos. Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Vamos falar de Moçambique. Um tribunal ordenou a libertação de 18 militantes do Partido Nova Democracia. Ramos Miguel.
Analistas aplaudem a liberdade provisória concedida a 18 jovens do Partido Nova Democracia, mas dizem que as detenções nem deviam ter acontecido. Os jovens foram detidos no dia das eleições legislativas presidenciais e das assembleias provinciais, 15 de outubro passado, em Gaza, alegadamente por uso de credenciais falsas. Para António Muxanga, quadro sênior da RENAMO, o governo nem tem autoridade moral para prender pessoas.
As pessoas circularam com boletins de votos pré-votados. A mesma polícia não os prendeu. Por que vai prender os estudantes para garantir igualdade de tratamento? O governo moçambicano não tem cara para prender.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ele vai voltar na segunda meia hora. Tem mais pessoas, mais analistas, mais políticos a falarem sobre esta questão destes 18 membros do Partido Nova Democracia que foram presos e agora libertados. Isso na segunda meia hora. Vamos também falar da situação em Cabo Delgado. A Embaixada Americana tem um aviso sobre isso. Mas para já vamos continuar com Angola. Vamos ficar com a música de Pedro Mzadji, Sandinga. Dias!
Pior o desastre quando eu lhe tentei por de lado, então eu passei, verei, assustei com a força gostosa, beleza estrondosa. Só por isso é que eu voltei para lá, mas só por isso é que eu voltei, só por isso é que eu voltei para lá, só por isso é que eu, então eu sei. Não,
mas com esse eu não contava. E agora que faço, que a dama já não quer. Pra brincar na vida, tenho muito que aprender.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 28 de novembro. Hoje é feriado de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, a China convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos em Pequim, a quem apresentou um forte protesto contra a decisão do presidente Donald Trump de promulgar leis sobre os direitos humanos em Hong Kong. A Organização das Nações Unidas diz que 3 trabalhadores foram mortos e vários outros feridos em ataques contra o centro de tratamento do Ebola na parte leste daquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na engenharia do som, o Kev Olmes. As notícias com João Santa Rita.
Pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais de 180 feridas quando forças policiais e do exército dispararam sobre manifestantes na cidade de Nasiriyah, no sul do Iraque. A violência ocorreu depois das autoridades terem enviado comandantes militares para restaurarem a ordem no sul do país, horas depois de manifestantes terem incendiado o consulado do Irão na cidade de Karbala. O primeiro-ministro Abdel Mahdi demitiu, entretanto, o comandante militar que havia enviado para a zona horas antes.
A China convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos, a quem apresentou um forte protesto contra a decisão do presidente Donald Trump de promulgar leis sobre os direitos humanos em Hong Kong. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Liu Yusheng, disse ao embaixador Terry Branstad que a decisão é uma interferência grave nos assuntos internos da China e uma violação grave da lei internacional. Ontem, o presidente Trump assinou 2 leis aprovadas pelo Congresso de apoio aos manifestantes pró-democracia em Hong Kong. Uma lei requer que o Departamento de Estado certifique anualmente que a China permita autonomia suficiente em Hong Kong para poder continuar a ter o estatuto de nação mais favorecida no comércio com os Estados Unidos. Outra lei proíbe a exportação de gás lacrimogéneo, balas de borracha e outros tipos de munições não letais para a polícia de Hong Kong.
Há poucas semanas do fim de um prazo para o recomeço de negociações sobre o seu programa nuclear, a Coreia do Norte levou a cabo mais um teste de mísseis. As autoridades militares sul-coreanas disseram que a Coreia do Norte disparou 2 mísseis a partir da costa leste, mas não deu outros pormenores. As autoridades japonesas confirmaram o lançamento de 1 míssil, afirmando que não tinha entrado em águas territoriais japonesas.
A Organização das Nações Unidas diz que 3 trabalhadores foram mortos e vários outros feridos em ataques contra o centro de tratamento de Ebola na parte leste da República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde diz que os rebeldes Maimai atacaram o centro da organização esta manhã em Baikato, na província de Ituri, matando 3 dos seus trabalhadores. Um residente local também foi morto. As autoridades disseram que um outro ataque na cidade de Mangina foi repelido. Mais de 2.100 pessoas já perderam a vida da doença, que incluiu há pouco mais de 1 ano nas províncias do Kivu Norte, Kivu Sul e Ituri.
Um enviado especial da ONU disse hoje que 60% da população do Zimbábue não tem as mínimas condições alimentares, afirmando tratar-se de um caso de fome manufaturada pelo homem. Hilal Elver disse que o Zimbábue se encontra entre as 4 nações do mundo, fora de zonas de guerra, com graves insuficiências alimentares. Elver disse que 5 milhões e meio de pessoas fazem face à insegurança alimentar nas zonas rurais do Zimbábue.
E por último, o presidente francês Emmanuel Macron reafirmou hoje a sua declaração que a Aliança Militar Ocidental NATO está em morte cerebral, não existindo cooperação estratégica entre os seus membros. Na próxima semana, dirigentes da NATO reúnem-se em Londres e Macron disse ser irresponsável continuar a falar-se de questões financeiras e técnicas, tendo em conta os desafios a que os países membros fazem face. Macron disse que a NATO tem que identificar quem é o seu inimigo, que disse não ser a Rússia ou a China. Para o presidente francês, o inimigo é o terrorismo que afeta todos os membros do Tratado Atlântico Norte, que é NATO. Homens armados atacaram na noite de quarta-feira a povoação de Tingina, no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado. Reporta-se que os mesmos incendiaram 3 caminhões que transportavam castanha de caju. Destruíram 5 viaturas ligeiras e várias casas de construção precária. Não há indicações de mortes. Os ataques em Cabo Delgado iniciaram em outubro de 2017 e já foram mortas mais de 350 pessoas. Na sequência, especialistas dizem que 60 mil pessoas fugiram das suas zonas habituais de residência. Noutra nota relativa a esta situação, temos a indicação de que a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique emitiu um novo aviso a desaconselhar visitas àquela região do norte de Moçambique. 13 horas, ou melhor, 12 horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar de Moçambique. Os 2 jovens do Partido Nova Democracia, detidos em Gaza, no sul do país, poderão ser libertados de forma provisória, decidiu um juiz de Xokwe. Mas, para se concretizar, o partido deverá desembolsar o equivalente a cerca de 12 mil dólares americanos, quantia que aquele partido diz não ter. Ramos Miguel.
Analistas aplaudem a liberdade provisória concedida a 18 jovens do Partido Nova Democracia, mas dizem que as detenções nem deviam ter acontecido. Os jovens foram detidos no dia das eleições legislativas presidenciais e das assembleias provinciais, 15 de outubro passado, em Gaza, alegadamente por uso de credenciais falsas. Para António Muxanga, quadro sênior da RENAMO, o governo tem autoridade de morar para prender pessoas.
E as pessoas circularam com boletins de votos pré-votar. A mesma polícia não os prendeu. Por que vai prender estudantes para garantir igualdade de tratamento? O governo moçambicano não tem cara para prender ninguém, porque foi o mesmo governo que admitiu que circulassem boletins de voto fora do circuito normal. Isso é faltar respeito aos moçambicanos.
Ouviste esse dizer da parte das autoridades policiais, afirmou o analista Francisco Massini.
Na minha opinião, as detenções podiam ter sido muito bem evitadas. Eu acho que houve excesso de zelo e eu partilho daquela opinião que o excesso de zelo se verificou ao longo de todo o processo eleitoral. Foi mais contra a oposição.
Por certo, o analista Fernando Banzi diz ser estranho que os órgãos eleitorais não tenham vindo a terreiro confirmar que as credenciais dos jovens eram realmente falsas.
Em condições normais, aqueles jovens não deviam ter sido detidos, porque quando falamos de credenciais falsificadas, em nenhum momento alguém do STAI apareceu a confirmar que aquelas credenciais eram falsas. Portanto, foram detidos numa situação em que até hoje não se percebe exatamente porque é que foram detidos. Depois também tem a questão que tem muito a ver com o fato de tendo sido detidos num processo eleitoral, deviam beneficiar daquele processo em que o assunto deles devia ser julgado ou seguido com muita brevidade. Não aconteceu porque a Procuradoria entendeu que aquele é um crime comum. Na verdade, todo aquele processo que tem a ver com aqueles jovens foi manipulado desde o princípio, simplesmente para satisfazer vontades de uma ordem política que partiu eventualmente por isso de Gaza.
Mas ainda bem que foram restituídos à liberdade, diz Fernando Mbanzi.
São jovens de terra idade, são jovens estudantes, são meninos que, na verdade, têm muitos projetos futuros e que, durante esse longo tempo, estavam a ver os seus projetos completamente parados. Tanto que, na verdade, só o facto de terem ficado estes dias todos, muita coisa, na verdade, esses jovens perderam. Perderam os seus exames, perderam, na verdade, várias coisas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 12 horas e 39 minutos. Ainda nesta emissão, na Guiné-Bissau, a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro começa a 13 de dezembro. A considerada maior tentativa de fraude em Angola é agora tema de um livro a ser lançado a 6 de dezembro em Luanda. Outros temas a desenvolver nesta emissão. Para já, continuamos em Moçambique. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta que as províncias de Cabo Delgado e Nampula, norte do país, poderão registrar uma tempestade tropical severa no dia 4 de dezembro. Tal será resultado de um sistema de baixas pressões atmosféricas em formação no Oceano Índico, a norte de Madagascar. Os detalhes com Francisco Júnior.
Esta quinta-feira, entrevistado pela Voz da América, Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto Nacional de Meteorologia, fez saber que só esta sexta-feira é que se terá certeza se, de facto, o país irá ser atingido novamente por uma tempestade tropical severa.
Nós já tínhamos anunciado que ele podia afetar a parte norte de Moçambique, mas neste momento as projeções não mostram exatamente isso. Mas, conforme eu disse, são sistemas dinâmicos. Ele pode mudar de trajetória por cada atualização. Isso é por isso que nós estamos a fazer a monitoria, estamos a fazer a vigilância cerrada desse sistema e, em tempo oportuno, vamos anunciando aquilo que vai ser o seu comportamento.
Seja como for, avisa Acácio Tembe, deverá chover intensamente na região norte de Moçambique.
Porque nós já estamos a entrar numa fase em que a zona de convergência intertropical está ativa na zona norte do país. Neste momento está a provocar chuvas para Cabo Delgado e Niassa. E se esse sistema aproximar, vai fazer interação com a zona de convergência, isso vai aumentar, vai incrementar a quantidade de precipitação.
E Acácio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto Nacional de Meteorologia, pede às pessoas para se manterem serenas e calmas e atentas aos avisos das autoridades. Estas informações surgem numa altura em que o país mal se refez do abalo provocado por dois ciclones devastadores, o Idai e o Kenneth, que juntos provocaram em 7 províncias do centro e norte do país um total de 648 mortos e afetaram nas duas regiões mais de 1.800.000 pessoas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Na Guiné-Bissau, a campanha eleitoral para a segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro começa a 13 de dezembro. A confirmação foi dada hoje pela porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Frusberta Vaz, que explicou que a campanha vai até dia 27. A segunda volta das presidenciais vai ser disputada entre Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embalo. Na primeira volta, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, obteve maior percentagem de votos, 40,13%, mas abaixo dos 50% determinados pela lei. Umaro Sissoko Embalo, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática, o grupo MADEM G15, teve a segunda maior votação, 27,6%. 12 horas 43 minutos. Continua a acompanhar, a partir de Washington, a emissão vespertina da Voz da América. A considerada maior tentativa de fraude em Angola é agora tema de um livro a ser lançado a 6 de dezembro na capital, Luanda. Falamos do caso da burla tailandesa e o jornalista angolano Paulo Sérgio disse à Voz da América que houve informação que o tribunal ignorou e que poderia pôr em causa todo o caso. Reportagem de Koch Mukuta.
Para o jornalista Paulo Sérgio, o livro visa documentar a história, assim como dar aos operadores de direito elementos suficientes para conhecerem os meandros da suposta tentativa da burla contra o Estado angolano.
O objetivo foi justamente registrar para a história este momento e dar aos estudantes de direito e os fazedores, operadores de direito e à sociedade em geral, a oportunidade de conhecerem os meandros de todo esse processo. E trouxemos em livros alguns assuntos que não foram aflorados em tribunal, alguns temas que o tribunal deixou, algumas das coisas que o tribunal não aprofundou, nós trouxemos de forma aprofundada no livro, para que os leitores então possam cumprir, a cidade possa compreender melhor aquilo que se passou na realidade.
Paulo diz que a tentativa de burla contra o Estado angolano foi provada até em tribunal.
No tribunal foi provado que houve a tal tentativa de burla ao Estado, porque fala-se que eles terão pedido uma garantia soberana equivalente a 50% daquilo que era 50 mil milhões de dólares. Estamos a falar em 25 mil milhões de dólares. Portanto, o tribunal concluiu que houve essa tentativa. Mas sabe-se que os tropos tailandeses fizeram chegar documento que atenção que o Duque Pacheco é verdadeiro e tem cobertura no último, depois das alegações finais. Então, ali o processo tinha de recomeçar praticamente, para ver a necessidade de aferir se este documento é autêntico e que não se fez. O tribunal decidiu seguir o caminho que já estava traçado, já havia trilhado, desenhado, que era então a leitura da sentença, que seria na audiência posterior. Portanto, se tivesse que aferir este documento, que até põe em causa os contactos que o tribunal diz ter sido feito pela autoridade angolana com as autoridades filipinas, porque estes documentos tailandeses dizem que o Banco Central das Filipinas não foi contactado pela autoridade angolana. Ou seja, foi em causa todo o processo em si. Mas o tribunal...
Houve ou não tentativa de burla?
Pronto, eu fiquei com o entendimento que houve a tentativa de burla em função daquilo que a gente narra nos fatos. Em função daquilo que a gente apurou, em função daquilo que o tribunal ditou.
O livro será lançado em Luanda no próximo dia 6 de dezembro, no auditório da Rádio Mais. Kokimukuta, Luanda.
E agora espaço para a política aqui dos Estados Unidos. A investigação para a impugnação do presidente Donald Trump está focada em saber se a Casa Branca adiou a promessa de ajuda militar americana à Ucrânia até que o seu líder concordasse em fazer um favor político ao presidente. Enquanto legisladores investigam o papel do presidente no assunto, analistas fazem a leitura da ajuda militar no centro da controvérsia e por que é tão crítica para a Ucrânia. Em 2014, acordamos, a Rússia invadiu o leste da Ucrânia e anexou ilegalmente a região da Crimeia. Desde então, os Estados Unidos forneceram mais de 1,6 mil milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia para se defender contra o seu vizinho mais forte, a Rússia, isto no decurso de um conflito armado com separatistas apoiados também pela Rússia na região de Donbass, leste da Ucrânia. Mark Simakovsky é da organização Atlantic Council.
So, since that time, both the Obama and the Trump administrations have provided Ukraine more significant military.
Mark afirmando que desde então os governos de Obama e Trump deram à Ucrânia equipamentos militares mais significativos, como radares, óculos de visão noturna, capacetes, e na administração de Trump eles forneceram mais armas letais que no tempo de Obama não havia disposição para fornecer, coisas como mísseis anti-tanque, bem como mais treinamento que ajuda a Ucrânia a combater os separatistas russos no leste. Will Pomeraz, do Wilson Center, diz que o ex-presidente Barack Obama foi cauteloso no tocante ao envolvimento dos Estados Unidos no conflito.
Obama, at the start of the crisis, was always looking for what he described as an off-ramp, of trying to somehow downplay.
Ele afirma que o presidente Obama, no início da crise, estava preocupado em sempre ver o que ele descrevia como uma forma de tentar subestimar a crise e acabar com a batalha em andamento na Ucrânia. E o medo era que, se nós, Estados Unidos, diz ele, aumentássemos a assistência, os russos aumentariam a assistência e isso resultaria num conflito maior. A opinião de Will Pomeraz, do Wilson Center. O governo de Trump aprovou ajuda letal, incluindo mísseis anti-tanque, embora Michael Onlan, da Brookings Institution, diga que o próprio presidente Donald Trump tem visões menos favoráveis da Ucrânia.
I think that ultimately, in his gut, President Trump has not really wanted to help Ukraine.
O especialista Michael Onlan afirmando que eu acho que, em última análise, no seu instinto, o presidente Trump realmente não queria ajudar a Ucrânia, mas, noutra análise, a sua cabeça e seus conselheiros disseram que ele deveria. Em fevereiro, o Congresso americano aprovou US$ 391 milhões para ajuda de segurança à Ucrânia neste mesmo ano fiscal, que inclui treinamento militar extremamente necessário, segundo especialistas. Novamente, Will Pomeraz, do Wilson Center.
Ukraine, at the time of the beginning of this war,
na Ucrânia, no início desta guerra, o exército e grande parte do país havia caído em vários níveis de decadência e corrupção e não havia capacidade combativa. Will Pomeraz, do Wilson Center. Michael Onhalen diz que a ajuda melhorou substancialmente a capacidade e moral da Ucrânia, apesar de ser uma pequena quantia em comparação com a ajuda militar dos Estados Unidos a outros países. Segundo este especialista, os Estados Unidos dão mais ajuda ao Afeganistão e ele acha que na faixa de vários bilhões de dólares e também acha que a esta altura talvez os Estados Unidos deem uma quantidade comparável de ajuda ao Iraque. Funcionários do Departamento de Estado disseram durante as recentes audiências de impugnação que a ajuda também envia um sinal crucial para a Rússia de que os Estados Unidos consideram a Ucrânia um aliado próximo e têm o seu apoio. Laura Kupa é a secretária adjunta de defesa para a Rússia, Ucrânia e a região de Eurásia.
We also provide security assistance so that Ukraine can negotiate a peace with Russia.
Laura Kupa, afirmando que os Estados Unidos fornecem assistência de segurança para que a Ucrânia possa negociar uma paz com a Rússia a partir de uma posição de força. Diz ela que o número de pessoas continua a subir nesta guerra em curso, com 14 mil vidas ucranianas sacrificadas desde a invasão da Rússia em 2014. No início de dezembro, representantes da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha reúnem em Paris, a capital da França, para negociações de paz para acabar com o conflito e os Estados Unidos da América têm planos de não participar. As autoridades quenianas iniciaram um processo de verificação no campo de refugiados de Dadaab, perto da Somália, para determinar quem se qualifica como requerente de asilo e quem é cidadão queniano. Milhares de somalis chamam o acampamento de casa desde 1991, quando a instabilidade política desencadeada pela queda do governo do presidente Siad Barre os forçou a fugir do país. Muitos quenianos, no entanto, ali moram depois de escapar dos efeitos de uma seca severa. Ana Guedes.
O campo de refugiados de Dadaab abriga cerca de 200 mil pessoas. O governo diz que eles incluem cerca de 40 mil quenianos de ascendência somali, que falsamente alegaram ser refugiados somalis, para receber assistência alimentar gratuita e eventual passagem para o Ocidente. Abdi Rashid Mohamed, de 30 anos, é um somali nascido no Quênia, que foi falsamente registrado como refugiado quando Dadaab abriu. Em 1991.
Eu era novo quando me registrei como refugiado. Eu era novo e não conseguia pensar por conta própria. Nós registramos como refugiados devido aos nossos problemas. Essas pessoas vieram para a nossa região e na época recebiam comida de graça. E eu não acho que exista alguém que possa ficar de longe no lugar onde a comida é de graça. Foi assim que acabamos sendo refugiados.
Mohamed é motorista táxi, tal como dezenas de milhares, como ele, diz que não queria ser mais refugiado. Ele foi capaz de provar que é cidadão queniano, o que significa que estará livre para deixar Dadaab quando as autoridades o liberarem. Bashir Ahmed, 25 anos, com ensino médio feito, nasceu em Dadaab 4 anos depois de ter sido aberto o campo. Os seus pais são quenianos de ascendência somali. A sua família foi registada no acampamento para obter comida, água e medicamentos gratuitos. Mas Ahmed diz que o desespero da sua família lhe custou a liberdade por um tempo.
My parents are all Kenyans, so even if I have relatives in the nearest Garissa.
Os meus pais são kenianos, mesmo com familiares na cidade mais próxima de Garissa, eu não podia visitá-los ou continuar os meus estudos, por isso fiquei em casa sem nenhum movimento.
Hussein Abdirrahman é comissário assistente do condado de Dadaab. Ele explica a decisão do governo de determinar Ken Ocampo é legalmente keniano.
There are people who have been suffering because maybe some of them were young when.
Há pessoas que sofrem. Algumas delas eram jovens quando as suas impressões digitais foram registadas no banco de dados e o erro foi dos seus pais. Elas, 6 pessoas, não podem obter bilhetes de identidade, não podem obter passaportes por causa desse erro cometido pelos pais.
As autoridades kenianas disseram que o campo que eles tentaram fechar é um campo de recrutamento de militantes da Al-Shabaab. Houve preocupações de que os militantes da Somália usavam o campo para planear e realizar ataques no Quênia e na Somália. A Agência de Refugiados da ONU, o ACNUR, diz que mais de 80 mil refugiados somalis voltaram para casa nos últimos 5 anos. Ahmed conseguiu defender o seu estatuto keniano e diz que está ansioso para seguir a educação universitária depois de 4 anos em casa.
Desde que terminei o ensino médio, não continuei os meus estudos. Estava em casa. Não tinha bilhete de identidade para ir à cidade mais próxima. Como espero obter um, vou estudar, que era o que me faltava.
O processo de verificação termina no próximo mês.
Na página desportiva, vamos começar com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Acaba de publicar os últimos rankings nos 10 primeiros. A única alteração é a descida de Portugal para 7º lugar, subida da Croácia para 6º. Número 1 continua a ser a Bélgica, seguida da França e do Brasil. O melhor país africano continua a ser o Senegal, que se mantém na 20ª posição. No que diz respeito aos países africanos de língua portuguesa, a assinalar as grandes subidas de Moçambique e Guiné-Bissau. Mas Cabo Verde continua a ser o melhor deles, embora tenha descido um lugar para 78º. Moçambique subiu 7 lugares para 115º. Guiné-Bissau também subiu. Subiu 5 lugares para 118º. Angola essa desceu 4 para 124º. E São Tomé desceu 1. Para o lugar 181. Vamos agora para o futebol europeu. Vamos começar com a Liga Europa. Há muitos, muitos jogos hoje, pois há 12 grupos, portanto 24 jogos, 4 equipas portuguesas estão em ação. O Braga recebe o Wolverhampton. O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo e com muitos jogadores portugueses na equipa. Um deles é o guarda-redes Rui Patrício.
Eu acho que não há favoritos, vai ser um jogo muito disputado por duas excelentes equipas que procuram passar à próxima fase e que procuram o primeiro lugar.
É verdade, porque o Braga comanda ao grupo K com 10 pontos, o Wolverhampton está em segundo com 9, está em 5º lugar no campeonato inglês. O treinador do Braga é Ricardo Sapinto.
Estão em 5º lugar, estão confiantes, vêm 3 vitórias seguidas na Liga Europa, portanto, sabemos a força do adversário, sabemos a qualidade coletiva individual que tem.
Ricardo Sapinto, o treinador do Sporting da Braga. O Porto, em 2º lugar no campeonato português, está na Suíça a defrontar o Young Boys. É um jogo do grupo G, um grupo renhido. Porto está em 1º lugar com 4 pontos, mas o Young Boys, que está em 1º, tem apenas mais 3 pontos, tem 7. Para o Porto, portanto, um jogo a não perder e a ficar de olho no jogo entre o Rangers, também com 7 pontos, e o Feyenoord com 4. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Nós queremos depender só de nós para o último jogo com o Feyenoord em casa. Estamos focados naquilo que é a vitória e utilizar da melhor forma essa estratégia para conseguir os 3 pontos.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. O Guimarães está praticamente eliminado, está no grupo F em último lugar com 1 ponto, menos 5 que o terceiro, o Eintracht, e o Standard de Liège, e menos 9 que o Arsenal que comanda. Hoje, Guimarães defronta o Standard de Liège, é mais para cumprir calendário. Já o Sporting em 4º lugar no campeonato português, esse comanda o grupo D com 9 pontos, mas neste grupo está tudo por decidir, porque o LASK Linz da Áustria tem 7, PSV Eindhoven da Holanda também tem 7. O treinador adjunto do Sporting é Emanuel Ferro.
E
E assim foi o Desporto com João Santarita. A esta hora o resumo de notícias. Pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais 130 feridas quando forças policiais e de exército dispararam sobre manifestantes na cidade de Nasiriya, no sul do Iraque. A China convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos, a quem apresentou um forte protesto contra a decisão do presidente Donald Trump de promulgar leis sobre os direitos humanos em Hong Kong. Há poucas semanas do fim de um prazo para o recomeço de negociações sobre o seu programa nuclear, a Coreia do Norte levou a cabo mais um teste de mísseis. E por último, as Nações Unidas dizem que 3 trabalhadores foram mortos e vários outros feridos em ataques contra centros de tratamento de ébola na parte leste da República Democrática do Congo. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte. Continuação de uma ótima escuta. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-45844. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Na produção, Mariano Bartolomeu, na engenharia do som, Keith Holmes e ao microfone, Amancio Miguel. Hoje nas notícias, pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais 70 feridas quando forças policiais e de exército dispararam sobre manifestantes na cidade de Nasiriya, no sul do Iraque. A China convocou hoje embaixadores dos Estados Unidos, a quem apresentou um forte protesto contra a decisão do presidente Donald Trump de promulgar leis sobre os direitos humanos em Hong Kong. E a poucas semanas do fim de um prazo para o recomeço de negociações sobre o programa nuclear, a Coreia do Norte levou a cabo mais um teste de mísseis. As autoridades militares sul-coreanas disseram que a Coreia do Norte disparou 2 mísseis a partir da costa leste, mas não deu outros pormenores. Treze horas e 2 minutos e 10 segundos aqui em Washington. Entre outros temas, nesta emissão teremos a habitual rubrica reservada à saúde com a doutora Graça, que conversa com Ana Guedes sobre uma situação que pode interessar a muitos. É o habitual espaço de saúde à quinta-feira. Teremos também as notícias de Moçambique e também de Angola. Começamos por Moçambique. Homens armados atacaram na noite de quarta-feira a povoação de Tingina, no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado. Reporta-se que os mesmos incendiaram 3 viaturas que transportavam castanha de caju. Foram destruídas 5 viaturas ligeiras e várias casas de construção precária e não há indicações de mortes. Os ataques em Cabo Delgado iniciaram em outubro de 2017 e já foram mortas pelo menos 350 pessoas. Na sequência, especialistas dizem que 60 mil pessoas fugiram das suas zonas habituais de residência. Noutra nota, a Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique emitiu um novo aviso a desaconselhar visitas àquela região de Moçambique. 13 horas, 3 minutos e meio. Os dois jovens do Partido Nova Democracia, detidos em Gaza, Moçambique, poderão ter liberdade provisória, decidiu um juiz de Xokwe. Mas para se concretizar, o partido deverá desembolsar o equivalente a cerca de $12 mil, quantia que aquele partido diz que não tem. Ramos Miguel.
Analistas aplaudem a liberdade provisória concedida a 18 jovens do Partido Nova Democracia, mas dizem que as detenções nem deviam ter acontecido. Os jovens foram detidos no dia das eleições legislativas, presidenciais e das assembleias provinciais, 15 de outubro passado, em Gaza, alegadamente por uso de credenciais falsas. Para António Muxanga, quadro cerne da Renamo, o governo nem tem autoridade de morar para prender pessoas.
As pessoas circularam com boletins de votos pré-votados. A mesma polícia não os prendeu. Por que é que vai prender estudantes para garantir igualdade de tratamento? O governo moçambicano não tem cara para prender ninguém, porque foi o mesmo governo que admitiu que circulassem boletins de voto fora do circuito normal. Isso é faltar respeito aos moçambicanos.
Houve excesso de dizer da parte das autoridades policiais, afirmou o analista Francisco Massini.
Na minha opinião, as detenções podiam ter sido muito bem evitadas. Eu acho que houve excesso de zelo e eu partilho daquela opinião que o excesso de zelo se verificou ao longo de todo o processo eleitoral. Foi mais contra a oposição.
Por certo, o analista Fernando Banzi diz ser estranho que os órgãos eleitorais não tenham vindo a terreiro confirmar que as credenciais dos jovens eram realmente falsas.
Em condições normais, aqueles jovens não deviam ter sido detidos, porque quando falamos de credenciais falsificadas, em nenhum momento alguém do STAI apareceu a confirmar que aquelas credenciais eram falsas. Portanto, foram detidos numa situação em que até hoje não se percebe exatamente porque é que foram detidos. Depois também tem a questão que tem muito a ver com o fato de tendo sido detidos num processo eleitoral, deviam beneficiar daquele processo em que o assunto deles devia ser julgado ou seguido com muita brevidade. Não aconteceu porque a Procuradoria entendeu que aquele é um crime comum. Na verdade, todo aquele processo que tem a ver com aqueles jovens foi manipulado desde o princípio, simplesmente para satisfazer vontades de uma ordem política que partiu eventualmente por isso de Gaza.
Mas ainda bem que foram restituídos à liberdade, diz Fernando Banzi.
São jovens de terra idade, são jovens estudantes, são meninos que, na verdade, têm muitos projetos futuros e que, durante este longo tempo, estavam a ver os seus projetos completamente parados. Tanto que, na verdade, só o facto de terem ficado estes dias todos, muita coisa, na verdade, estes jovens perderam. Perderam os seus exames, perderam na verdade, várias coisas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A considerada maior tentativa de fraude em Angola é agora tema de um livro a ser lançado 6 de dezembro na capital, Luanda. Estamos a falar do caso da burla tailandesa, que o jornalista angolano Paulo Sérgio diz à Voz da América que houve informação que o tribunal ignorou e que poderia pôr em causa todo o caos. O Coque Mukuta acompanha este processo.
Para o jornalista Paulo Sérgio, o livro visa documentar a história, assim como dar aos operadores de direito elementos suficientes para conhecerem os meandros da suposta tentativa da burla contra o Estado angolano.
O objetivo foi justamente registrar para a história este momento e dar aos estudantes de direito e os fazedores, operadores de direito e à cidade em geral, a oportunidade de conhecerem os meandros de todo esse processo. E trouxemos nos livros alguns assuntos que não foram aflorados em tribunal, alguns temas que o tribunal deixou, algumas das coisas que o tribunal não aprofundou, nós trouxemos de forma aprofundada no livro, para que os leitores então possam compreender, a cidade possa compreender melhor aquilo que se passou na realidade.
Paulo diz que a tentativa de burla contra o Estado angolano foi provada até em tribunal.
No tribunal ficou provado que houve uma tal tentativa de burla ao Estado, porque fala-se que eles terão pedido uma garantia soberana equivalente a 50% daquilo que era 50 mil milhões de dólares. Estamos a falar em 25 mil milhões de dólares. Portanto, o tribunal concluiu que houve essa tentativa. Mas sabe-se que os tropos tailandeses fizeram chegar documento que, atenção, quando o cheque é verdadeiro, tem cobertura no último, depois das alegações finais. Então, ali o processo tinha de recomeçar praticamente, porque havia necessidade de aferir se este documento é autêntico e que não se fez. O tribunal decidiu seguir o caminho que já estava atrás, já havia trilhado, desenhado, que era então
a leitura da sentença, que seria na audiência posterior. Portanto, se tivesse que aferir este documento, que até põe em causa os contactos que o tribunal diz ter sido feito pela autoridade angolana com as autoridades filipinas, porque os documentos xalandês dizem que o Banco Central das Filipinas não foi contactado pelas autoridades angolanas. Ou seja, foi em causa todo o processo em si. Mas o tribunal...
Houve não tentativa de burro?
Pronto, eu fiquei com o entendimento que houve a tentativa de burro em função daquilo que a gente narra nos fatos. Em função daquilo que a gente apurou, em função daquilo que o tribunal ditou.
O livro será lançado em Luanda no próximo dia 6 de dezembro, no auditório da Rádio Mais. Coquimucuta, Luanda.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no programa Angola Fala Só, teremos aqui nos estúdios o Puto Português, colorista angolano. Aliás, Puto Prata, não português. Puto Prata, conosco amanhã nos estúdios para o Angola Fala Só.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página sul aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e, como habitual, temos connosco para falar de saúde a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam gozados de boa saúde.
Esperamos que sim, doutora. E hoje vamos falar de colesterol, e isto porque... cada vez mais se fala do colesterol, do problema do colesterol, e a gente vai fazer análises clínicas e eles dizem, vamos lá ver como é que está o teu colesterol. O que é o colesterol, uhum, doutora?
Olha, Ana, o colesterol é uma gordura, é um tipo de gordura que se encontra no nosso organismo e é importante para o funcionamento normal do organismo. Portanto, é algo... de ser humano, não é? Toda a gente tem presente em seu organismo o colesterol. E o colesterol faz forma as membranas do coração, do cérebro, fígado, intestinos, músculos e também da pele. E o nosso organismo usa este colesterol para produzir a vitamina D, alguns tipos de hormonas como a testosterona, o estrogênio, que são hormonas masculina e feminina, respectivamente, e também alguns ácidos que ajudam na digestão das gorduras. Portanto, é uma substância que está no organismo e tem uma função muito, muito importante. E é produzida pelo próprio organismo, uhum, através do fígado, uma parte. E outra parte é através do consumo de alimentos.
Doutora, por que é tão importante manter o colesterol sob controle? Uma vez que entra em tanta coisa da nossa vida, qual é a importância, de facto, do colesterol?
Olha, conforme eu disse, 70% do colesterol é produzido pelo organismo e os outros 30% são provenientes da dieta. E tanto ter taxas altas como ter taxas muito baixas de colesterol, uhum, põe em risco a vida da pessoa. Por quê? Porque o colesterol circula no sangue, não é? E como eu me referi anteriormente, ele é usado para a produção de algumas substâncias que são muito importantes para o funcionamento do organismo, uhum, como é o caso da vitamina D, da testosterona, testosterona, do estrogênio, dos ácidos que fazem a digestão das gorduras. Então, por isso mesmo é muito importante ter o colesterol, mas o colesterol tem que estar a níveis ideais dentro do sangue. Não pode estar nem muito acima, nem muito abaixo. Porque se estiver muito acima, começa a provocar algum tipo de problemas de saúde. E se estiver abaixo, também pode provocar algumas insuficiências na produção destes hormônios e das substâncias que eu falei anteriormente.
Uhum. Doutora, o que é isto do colesterol bom e do colesterol mau? As pessoas tendem muito a confundir as duas coisas. Não saber, de facto, se o colesterol é mau, porque é que há um colesterol que é bom?
Pois é. Então, existe o colesterol mau, que normalmente chama-se colesterol LDL. Este é um colesterol mau. Este colesterol tende a acumular-se nas artérias e isto pode dificultar o fluxo do sangue. Então, quando nós temos o colesterol mau aumentado, há um risco maior da pessoa ter infarto e também o AVC. Portanto, o colesterol mau não é bom para o nosso organismo.
Uhum.
E uma subida acentuada deste colesterol põe a pessoa em risco, exatamente porque este colesterol deposita-se nas artérias, que são aquelas que levam sangue para todos os órgãos do nosso corpo. E se há muito colesterol mau, por exemplo, nas artérias, isso faz com que o fluxo de sangue esteja bloqueado e leva a isso risco de infarto e o AVC. Portanto, colesterol mau não é um bom colesterol. Agora, enquanto que o colesterol bom é um colesterol que serve como uma substância de limpeza para o colesterol mau. Deixa-me repetir isto para ficar mais fácil. O colesterol mau, ele tende a acumular-se nas artérias e bloqueia o fluxo de sangue. Enquanto que o colesterol bom é aquele que passa e faz a limpeza dessas artérias e desentope, posso assim dizer, e facilita o fluxo do sangue. Portanto, ter o colesterol mau elevado quer dizer que nós teremos uma maior dificuldade de fluxo de sangue, mas ter o colesterol bom elevado, nós teremos um fluxo de sangue melhor, porque esse colesterol bom limpa as artérias. Portanto, é muito importante que as pessoas garantam que o colesterol bom é o mais elevado a nível do sangue e haja muito menos colesterol mau.
Doutora Graça, há, para além deste colesterol bom e deste colesterol mau, um outro tipo de colesterol, que eles chamam de lipoproteína, de densidade bastante baixa ou extremamente baixa. Em termos do colesterol, qual é a importância deste outro tipo de colesterol?
Olha, este tipo de colesterol de densidade bastante baixa é um colesterol que tem uma função de fazer chegar o próprio colesterol para outros tecidos, como o cérebro, o coração, daí em diante. Portanto, é mais um colesterol de transporte. Porque temos o colesterol que é o mau, que é aquele que faz o bloqueio. Depois temos o colesterol bom, que faz a limpeza. E esse temos o colesterol de baixa densidade, que é um colesterol mais de transporte e faz com que os tecidos tenham a quantidade suficiente de colesterol.
Doutora, por que aumenta o colesterol mau? Por que o colesterol pode baixar? O que causa estas flutuações do colesterol?
Olha, a formação do colesterol, Ana, depende da genética, por um lado, mas também depende muito grandemente do estilo de vida que a pessoa leva. Falo aqui do sedentarismo, da prática de exercício físico, não é? A questão da dieta, os alimentos que nós ingerimos têm muita importância, porque cerca de 30% do colesterol depende dos alimentos que nós ingerimos. E uma pessoa que não tenha uma alimentação equilibrada, que é uma pessoa que consuma bastantes gorduras e não faça exercício físico, tem um risco muito aumentado de ter os níveis de colesterol mau aumentados.
É por isso que essas pessoas automaticamente também estão em risco, em maior risco de ter doenças cardíacas e de acidentes vasculares cerebrais. E depois tem a questão do sexo e da idade. Por via de regra, a mulher na menopausa aumenta o risco de ter colesterol.
Uhum.
Pronto, é um fator de risco ser mulher e ter idade avançada. A questão da história familiar também é muito importante, porque existem alguns genes de colesterol alto que são herdados e essa pessoa pode nascer já com níveis elevados de colesterol e tem que ser feito um acompanhamento médico para tentar controlar. E ligado àquela questão do sedentarismo, temos já a obesidade. As pessoas que são obesas têm um maior risco de ter colesterol. E fumar também, o fumar prejudica as paredes das artérias e as pessoas tornam-se suscetíveis de acumular o colesterol. Diabetes também é uma doença que faz com que as pessoas tenham um risco maior de ter colesterol. Uhum. E a questão, como eu falei, da alimentação, uma alimentação que é rica em gorduras, em açúcares, e faz com que o colesterol mau aumente e põe esta pessoa em risco de ter certo tipo de doenças.
Doutora, há alguns sintomas físicos que as pessoas possam ter que lhes possam indicar que os seus níveis de colesterol poderão estar desequilibrados ou não nos níveis aceitáveis?
Não, por via de regra o colesterol não provoca sintomas assim perceptíveis. Esta é uma doença que tende a ser silenciosa e a única forma de saber se a pessoa está com colesterol alto ou não é através do exame no sangue.
Uhum.
Muitas vezes estas pessoas que têm colesterol alto, quando está demasiadamente alto, já começam a desenvolver outro tipo de doenças. Essas doenças podem manifestar-se com falta de ar, dor no peito, palpitações, mas isto está mais associado àquilo que é a consequência do colesterol, que é o infarto, um infarto ou as doenças do coração. Então, o colesterol por si só não provoca sintomas, mas quando já está num estado muito avançado, já começa a provocar algumas consequências e a pessoa vai manifestar os sintomas dessa consequência.
Doutora, já falou aqui de que é essencial a alimentação, é essencial fazer exercício, não comer fritos. Há uma série de coisas que as pessoas têm que ter em atenção exatamente por uma razão de evitar as subidas destes colesterol que poderão provocar outros problemas. Mas, por exemplo, quando é detectado o colesterol, para além destas, da alimentação, para além do exercício, trata-se também com medicamentos. As pessoas passam a tomar um medicamento, certo?
Pois, mas o mais importante, Ana, é essa questão da mudança dos hábitos de vida. Se nós tivermos uma alimentação adequada, se fizermos exercício físico, já melhoramos bastante a nossa condição física. E os medicamentos só vêm para auxiliar as mudanças que nós adotamos, não é? Nós não podemos simplesmente depender dos medicamentos. Uhum, é preciso acompanhar com mudanças dos hábitos de vida, porque os medicamentos vão ser mais eficazes se assim o fizermos. Mas, claro, há bastantes medicamentos que ajudam a controlar o colesterol e esses medicamentos têm que ser prescritos e a pessoa tem que fazer, naturalmente, acompanhamento médico para saber qual é o melhor medicamento que se adequa à sua situação. Essa é uma daquelas condições, tal como outras, que o paciente não pode automedicar, porque a automedicação pode trazer outro tipo de problemas. A pessoa tem mesmo que fazer o acompanhamento médico, mesmo porque de tempos em tempos tem que fazer o controle para ver a que nível é que o colesterol está e ter o seguimento adequado, não é? Então é importante que não faça a automedicação.
Acima de tudo, fazer exercício físico, doutora, e ter atenção naquilo que se come, não fumar, evitar o stress, são, por assim dizer, conselhos que tanto se aplicam à questão do colesterol como se aplicam a muitas outras coisas, ou quase tudo, na nossa vida, certo?
Exatamente, Ana, exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana para falar de saúde, da sua saúde, com a doutora Graça Matosinha, de quem me despeço agora. Uma boa semana de saúde para si, doutora, e para todos os nossos amigos ouvintes, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, na Cidade da Saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
São 13 horas e 23 minutos, depois da interessante conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Matosinha, vamos à música. Em 1991, Chico António e Mingas ganharam o concurso Descobertas da Rádio France Internacional com a canção Baila Maria. Muitos anos depois, a jovem Selma Wamusse faz aqui a homenagem aos dois, interpretando Baila Maria. Salvam a música cantando Baila Maria, original de Chico António e Mingas, 13 horas e 27 minutos, as notícias. Pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais de 180 feridas quando forças policiais e de exército dispararam sobre manifestantes na cidade de Nasiriya, no sul do Iraque. A violência ocorreu depois das autoridades terem enviado comandantes militares para restaurar a ordem no sul do país, horas depois de manifestantes terem incendiado o consulado do Irão na cidade de Karbala. A China convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos, a quem apresentou um forte protesto contra a decisão do presidente Donald Trump de promulgar leis sobre os direitos humanos em Hong Kong. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Li Yuxiang, disse ao embaixador Terry Brastad que a decisão é uma interferência grave nos assuntos internos da China e uma violação da lei internacional. Há poucas semanas do fim de um prazo para o recomeço das negociações sobre o seu programa nuclear, a Coreia do Norte levou a cabo mais um teste de mísseis. As autoridades militares sul-coreanas disseram que a Coreia do Norte disparou dois mísseis a partir da costa leste, mas não deram mais pormenores. E assim chegamos ao final desta emissão de 28 de novembro, feriado de São de Graças aqui nos Estados Unidos. Engenharia de som de Keith Alves, produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Amanhã voltaremos para mais uma emissão da Voz da América. Continuo a acompanhar-nos www.voaportuguês.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.